bem-vindos ao Fato Erro Nerd, podcast de nerdice mais eclético da podosfera. Eu sou o Álvaro, e hoje a gente tá aqui pra finalmente falar sobre a série do Loki. E pra me ajudar, eu trouxe a Dani Souza, lá da Amazona Nerd. Tudo bom, Dani?
Oi, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Finalmente, né, a gente conseguiu.
Finalmente,
né? Nossa, tô com minha participação aqui nesse podcast prometida, acho que desde o ano passado.
É, faz um tempinho que a gente tá tentando combinar e não consegue.
É, mas agora rolou, deu certo. Aí, muito obrigada aí pelo convite, pelo espaço.
É a primeira de muitas. Retornando aqui o Fernando Camargo, lá do Ultra Combo.
São pra todo mundo que me pediu, quem não pediu, olá de novo.
Tudo em paz, Camargo?
Tudo tranquilo, tudo tranquilinho.
Bom, e estreando aqui com a gente o Marcos Felipe, lá do Oito Jaguns.
Ai. E aí, pessoal, valeu, obrigado pelo convite. Vamos aqui falar de nerdices e um pouquinho de gibizinhos também.
Cara, adorei o nome do seu podcast, achei ele muito legal. Parabéns.
Então, deixa eu falar, é Sete Jagunços. Você colocou um jagunço a mais.
Coloquei um jagunço a mais? O Vini que passou errado pra mim, ele passou como oito jagunços. Olha aí, Vini, depois você conserta isso aí.
Não, a gente tá recrutando jagunços, a gente manteve o nome, mas no grupo da gente já tem uns 15 jagunços, então...
Olha aí,
tá
então não tô tão errado.
Podcast dos jagunços, pronto, resolvido. É
Jagunço Cast, já começa.
Adorei.
Beleza, então logo após a vinheta a gente vai descobrir quem de nós é uma variante aí.
Será que eu sou uma variante? Será que você é uma variante? Somos todos variantes?
Ah, beleza.
Você está ouvindo Fatal Erro Nerd.
Vamos lá, pessoal. De começar, vamos logo perguntar o que, que vocês acharam da série, vocês gostaram, o que, que vocês estavam com as expectativas muito altas?
Cara, eu vou falar que eu gostei porque eu não dava nada, assim, eu já era um carinha diferente que não gosta muito do Loki, porque eu achava ele superestimado pelo universo cinematográfico.
Uhum.
Aí eu falei, mano, já era pra ter morrido, agora resolveram fazer ele ficar vivo, vamos ver. E eu vou falar que o primeiro episódio eu assisti meio de pé atrás, assim, e depois eu fui engatando, fui gostando da história, pra no final falar, caraca, velho, o negócio não dava nada, vai ser mó importante agora.
Eu não vou me estender muito aqui, depois a gente vai falar sobre isso, mas assim, eu não gostei tanto da série quanto eu esperava. Eu acho que eu fui com uma expectativa muito grande.
Esse é o problema, você ter expectativa. Eu não tive e acabei curtindo.
Eu achei a série bacana, assim. Eu não tinha, tava esperando tanto, assim, porque... até por ser o Loki, porque, na verdade, o que fez a popularidade do Loki no universo cinematográfico da Marvel foi o Tom Hiddleston, né? Então,
sim.
Ele, nos quadrinhos, ele é um personagem interessante, mas não é tão interessante assim. E, diferente do WandaVision e do Falcão e Soldado Invernal, não tinha uma história que a gente pudesse ver e falar assim, ó, pode ser que a série tenha sido baseada nessa história aqui. A gente meio que não sabia o que esperar. Mas eu achei uma série bacana.
E essa foi, acho que, a primeira que não foi inspirada em nenhuma... realmente, como você falou, não foi inspirada em nenhuma história fixa, né? Foi meio que algo novo ali.
Ele conseguiu... O universo cinematográfico da Marvel já tá tão consolidado que ele consegue fazer referência a ele mesmo, né? Ele não precisa mais beber na fonte dos quadrinhos. Ele pode fazer autorreferência e tá de boa.
Aí, assim, pegando o ponto aí que o Marquito falou, ele bebe da fonte, assim, de algumas coisas dos quadrinhos, né? Por exemplo, a TVA, ela é uma organização que existe nos quadrinhos ali, a questão das coisas dos tempos existem, então...
Não, sim, eles bebem de muitas referências, né? Eles têm muitas referências.
Não é uma história, assim, original, que foi adaptada dos quadrinhos, sim, mas que ele bebe muito ali de uma fonte, né? Então, acho que isso é legal. Então, assim, sobre o que eu achei da série... Então, eu gostei da série, eu achei ela bacaninha também, mas pra mim é uma série, assim, mediana. Talvez algumas pessoas queiram me bater, né, depois desse podcast ou não. Espero que não goste de violência. Não confisquem minha carteirinha de Mavete, que eu não sou Mavete, mas assim, não confisquem minha carteirinha, pessoas. Eu gosto da série, mas também não acho que ela seja a oitava maravilha do mundo, como muitas pessoas acharam, de aquela coisa assim, de explodir cabeças, de ser a melhor série, que não é. Mas, assim, ela é uma série legal, ela é uma série divertida e, assim, eu me diverti assistindo, mas também não achei nada demais, assim. Claro que tem um acontecimento muito importante ali no final, né, mas também não foi nada assim que eu diga assim, oh, meu Deus, minha nossa, essa é a melhor coisa que a Marvel já fez. Não, jamais vocês vão me ouvir dizendo isso.
Pra mim ainda, o Falcão e Soldado Invernal ainda tá sendo a melhor dessas séries aí, pra mim.
Sério, cara? Eu achei, pra mim foi a que eu menos gostei, foi a do Falcão.
É que eu acho que pela a importância que a série teve, pela representatividade de tudo ali e tal, então eu gostei. Eu gostei bem mais do que as outras, assim. Mas até aí, isso é gosto, né? Tudo bem. Né? Mas vamos lá. Quem quer trazer o enredo da série aí? Só o comecinho, só pra gente começar a falar deles aí. A série, então, ela começa a partir do ponto do ultimato, onde eles... dá tudo errado lá, onde o Loki acaba conseguindo pegar o Tesseract de novo, né? E ele vai pra um... ninguém sabe pra onde que ele vai, né? Ele simplesmente some. E ali eu li um ponto interessante, porque a série, aquela cena, eles gravaram em 2017. Até então, ninguém, nem o Tom Hiddleston sabia que ia ter uma série do Loki, né? Ele só sabia que foi filmado aquilo e ninguém tinha uma ideia do que poderia acontecer ali. Mas foi interessante o rumo que eles conseguiram levar ali, dar um ponto, né, pra essa série toda, que vai dar um... a gente deu o início ao multiverso aí, né?
É, mas eu acho tão engraçado quando... eu já escutei esse comentário antes, né? De dizer que eles não estavam planejando, eles não sabiam o que fazer. Mas eu acho tão engraçado isso, porque é tão óbvio, né? Quando a gente vê a cena ali do Loki fugindo, indo pra assim, a gente não sabe pra onde, né? Mas claro, quando ele pega o Tesseract e que ele some, a gente meio que presume que alguma coisa vai acontecer ali, né? Que eles vão ter que explicar aquilo. Então eu acho muito estranho quando... eles dizem assim que, ah, mas a gente não sabia o que fazer com o Loki. Como não? Como é que vocês me fazem uma cena do cara escapando ali, sem dar uma explicação plausível, e vocês não sabem o que vai fazer? Claro que eles sabem.
Não é que eles não sabiam. Quem não sabia era ele.
É, eu acho que provavelmente eles sabiam que ia ter uma série, mas não sabia, tipo, que história contar.
E o que eu entendi do que eu li também é que quem não sabia, na realidade, o que ia acontecer era o próprio Tom Hiddleston. A Marvel provavelmente sabia o que eles iam fazer. O Kevin Feige não dá ponto sem nó, ele tá pegando coisa né, lá do primeiro Vingadores, ele trouxe agora de volta no filme da Viúva Negra, né, então tá, eles estão sabendo o que tá fazendo ali.
E essa parte aí é que a gente até teve uma discussão no grupo da gente, do Sete Jagunços, que é, a impressão é que não é que eles fazem uma coisa assim, eu vou fazer uma coisa nessa cena pensando no que eu vou contar dali a 2 anos. O que parece fazer é o contrário. Eles estão escrevendo alguma coisa e falam assim, ó, aconteceu isso naquele filme de 2 anos atrás, arruma um jeito de usar. Pode ser também, né? Porque, assim, eu tenho certeza que hoje, como já tá consolidado, é muito mais fácil você fazer um planejamento de 5 anos, de 10 anos. Você consegue fazer esse planejamento, até porque eles sabem que eles vão ganhar dinheiro com aquilo, né? O universo cinematográfico da Marvel até agora, só acho que teve poucas coisas que flopou. Acho que só indo Humanos, né? Que ia ser filme, depois virou série e depois todo mundo finge que não aconteceu.
É, os agentes da SHIELD também, a turma tá fingindo que não aconteceu mais.
É, porque aí ele foi pra um outro caminho, né? Ele foi pra um outro caminho completamente diferente. Ele começou como essas séries agora do Disney Plus. Ele tinha mais ou menos a mesma proposta, né? De estar ali no mesmo universo.
Boa, ela começou muito boa.
Não, e deu uma reviravolta muito boa na série. Principalmente quando teve o Soldado Invernal.
Isso. Só que aí era diferente, né? Era uma série de TV aberta, com 22, 24 episódios por temporada. Eles não tinham condição de trazer o pessoal do cinema para fazer participação constante na série, e com um orçamento bem menor do que essas séries do Disney Plus. Então, assim, tem esses dois caminhos. Hoje eles podem fazer esse planejamento para 5, 10 anos na frente, porque eles sabem que vão ter retorno daquilo. Agora, Eles podem também simplesmente pegar, ó, pô, tem essa cena aqui que ficou um gancho, que a gente pode transformar num gancho pra agora. Então, é meio que eles usando um retcon no cinema, né, ou nas séries, nesse caso.
Sim. Ah, igual, já entrando na série, que o primeiro episódio a gente já traz aquele primeiro evento Nexus, né, que a gente descobre o que é, que é do, daquele, eu não lembro se é uma menina ou um molequinho lá, que parece com um chiclete, né? Que, aquele chiclete vai ser usado em alguma coisa ainda.
É, acabou sendo usado na própria série, né? Foi uma dica ali, uma pista pra eles descobrirem onde que a variante tava se escondendo, né?
Sim, sim. É, foi da onde eles foram pro aquele furacão, né?
É, porque aquele chiclete só é vendido a partir de 2040 e pouco. Daí eles já sabem aonde eles começam a procurar.
Mas é, foi interessante isso. Ué, já a gente já pode entrar no que são os eventos Nexus, né? Que são os eventos que geram, quer dizer, as variantes é que geram os eventos, né?
Sim, basicamente o evento Nexus é quando algo foge do scriptado da linha do tempo e cria uma ramificação, que se não for apagada, vai criar uma linha do tempo nova.
É, aí é que eu vou entrar com uma dúvida. E o Capitão América não criou um evento Nexus entrando, voltando tudo e ficando na linha temporal?
O Vingadores Ultimato todo, né, é um evento Nexus, né?
Mas é porque eles dão a entender, assim, eles meio que dão a entender que tudo aquilo ali já estava scriptado pra acontecer, por isso que eles não interferem.
Tudo era pra acontecer, então teoricamente essa do Capitão América fez isso.
Tem uma galera que tem uma teoria que o marido da Peggy Carter nunca apareceu, apesar dele existir. Aí a turma fala que era o tempo todo, era o Capitão América que voltou no passado. Se você verificar que ele existiu, que ele viveu com a Peggy, e o marido dela nunca apareceu em nenhum filme, nem nada, nem em foto, então dá pra considerar que, tipo, o tempo todo ele já tinha voltado, só que não podia falar nada pra ninguém.
Mas ó, o que na própria série do Loki eles falam que o que os Vingadores fizeram pra voltar e alterar a linha temporal, aquilo tava na linha do tempo sagrada. Agora, o que o Capitão América fez, eu acho que ali criou uma nova linha temporal, porque na linha que ele teve, tem dois Capitão Américas.
É, eu acho que seria passível de um evento Nexus, né? Mas aí é uma coisa assim que meio que me incomoda. É porque na série muita coisa ali tudo é muito conveniente, tudo é muito previsível. Então, tal, assim, é digno de Marvel, né? É padrão Marvel, tem a formulazinha da Marvel e tal. E tem horas que essas coisas funcionam muito bem e tem horas que é extremamente conveniente, né? Então, assim, por exemplo, quando a gente vai ali pro Ultimato, porque é muito conveniente, né? Um Tesseract cair ali no pé do Loki é muito conveniente. É óbvio que o Loki vai pegar aquilo e vai fugir, né? Então, assim, tem muita coisa que acontece que acaba caindo nessa questão, né? Então, isso foi parte de coisas que me incomodaram ao longo da série, como de forma, assim, geral, tá? Mas também não foi nada, assim, que atrapalhou muito a minha experiência como espectadora, né? Porque eu assisti e me diverti. Mas, assim, realmente, eu acho que tem alguns acontecimentos, assim, que são questionáveis, né? Porque é complicado, mas eu acho que eles meio que partiram do pressuposto que tudo aquilo ali estava scriptado pra você usar como respaldo de não poder questionar o fato do Capitão América ter voltado ali, velho, agora a gente pode fazer tudo, sabe? Eles meio que estão usando isso real como respaldo pra dizer que eles, agora sim, eles têm o poder de fazer o que quiserem e o que não quiserem e apagar o que já foi feito e assim, tipo, você aceita, sabe? E vão aceitar. Agora é assim, tipo, por exemplo, o que pode ser pode ser bom também, né? Por exemplo, a questão do Agents of S.H.I.E.L.D., a gente sabe que existe naquele universo, né? Foi ali daquele universo, mas ele pode ter sido em uma outra realidade. Por exemplo, o Defensores e tudo mais, tudo isso. Eles agora têm a oportunidade perfeita para trazer todos os outros universos que não estavam compartilhados e dizer que eles agora faziam parte de uma outra linha, né? De um outro multiverso. E ao mesmo tempo eles podem simplesmente apagar tudo isso e dizer que isso aqui era uma linha que a gente apagou. Então a gente vai ver muito essa consequência também, sabe?
É, mas isso vai ser bem Crise nas Infinitas Terras, né? O que tá todo mundo comparando com isso é que eles vão acabar juntando, vai acabar gerando várias linhas temporais e no final vão juntar tudo, e aí é que vai, é bem aí que eles vão trazer os personagens da Fox, vai abrir os X-Men, vai abrir acho que os personagens da Netflix que estavam com da Marvel, né? Vai acabar acho que voltando tudo pra eles dessa forma, né?
Mas o legal é que agora as duas linhas bizarras do X-Men, que todo mundo falava que não dava certo, agora as duas podem ser cânone, porque cada uma numa linha de tempo diferente tá ótimo.
Sim, sim. É, se bem que as duas acabaram se tornando uma só, né? Porque no próprio filme dos X-Men eles...
É, se você bate a idade da Jean Grey no X-Men 3 num ano tal, e você vê ela depois no filme, cara, não tem como.
É, cara, mas não bate até aí nenhum deles bate, até o... A idade do professor e do Magneto não tem nada a ver um com o outro, mas até aí tudo bem.
Se for começar a falar de X-Men aqui, eu vou ficar com raiva, porque aquele primeira classe foi tão redondinho pra depois estragar.
Cara, mas X-Men sempre teve um problema muito sério no cinema. Só o primeiro e o segundo que foram excelentes, ainda assim com suas ressalvas, né, mas ainda assim tem... fazer o quê, né? Mas o assunto não é X-Men, vamos voltar pra série, tá? E o que vocês acharam desse Loki que foi apresentado na série? Porque, pra mim, esse Loki era aquele Loki filha da puta do Avengers 1, né? Do primeiro Vingadores, que era
exatamente
o cara que...
Exatamente.
E foi apresentado... Eu acho que ele voltou de uma forma tão de boa, tão calminho.
No primeiro episódio, ele até tá um pouco meio vilãozinho. Ah, eu vou vencer todo mundo, não sei o quê. Meio puto com o Hulk, mas depois que ele vê o vídeo da vida dele, que ele vê que, olha, dá pra ser amigo do meu irmão, a minha mãe me ama, eu vou morrer, aí meio que isso vira chavinha na cabeça dele. Pra mim, na minha percepção, foi isso. Ele era o Loki do Avengers, lá do primeiro Avengers, e depois de ver o filme na vida dele, meio que eles resumiram o Loki de todos os filmes em um filminho que ele assistiu.
Foi tão rápido isso, a questão dele ter a questão da virada de chave. Exato. Dele. Eu acho que isso poderia ter sido trabalhado, assim, ao longo da série. Você vê a transformação dele ao longo da série, mas só que eles trabalham isso, tipo, de uma coisa tão rápida num episódio que... Aí é que tá, né? Porque a gente tem um Loki, a gente sabe, a gente vê ali a série do Loki, sobre o personagem Loki, e às vezes eu fico me perguntando, será que eu realmente precisava ver de novo o Loki passar por toda essa rendição de novo? Cara, a gente já viu a rendição do Loki dentro de todo o MCU, do primeiro filme até a morte dele e tal. Aí agora a gente vai ver de novo a rendição do Loki e tal, não sei o quê. Aí eu fico... Tem hora que me cansa, sabe? Eu fiquei assim, tipo, tô vendo isso de novo.
Ficou forçado, porque é isso, é exatamente isso. Aquele Loki não é o Loki que morre ali no Guerra Infinita. Ele é o Loki do final do Vingadores 1, então ele tá no, ali no auge da vilanice dele, né? E o pessoal conseguiu condensar muito rápido, ele mudou a personalidade muito rápido ali. Então, forçaram, né? É como eu falei, eles fizeram a série pra um personagem... Que ficou carismático, porque o ator que interpreta ele talvez seja o segundo mais carismático de todo o MCU, né? Talvez só perca pro Robert Downey Jr. como o Tony Stark. Todo mundo adora o Loki do Tom Hiddleston, né? Então, a série é pra ele. Então, só funciona porque por conta de toda a popularidade que ele conseguiu, eu acredito.
Você pode ver que todo mundo, pelo menos em dois episódios a mais, eles agem como, não, esse cara é um vilão, é um trapaceiro, e ele não faz nada, ele é super de boa, o personagem mesmo tá já rendido, mas todo mundo agindo como se ele fosse sendo o vilão dos Avengers.
E o que eu acho engraçado, porque ele meio que não... Cara, ele é o deus da trapaça e ele não consegue enganar ninguém, sabe? Ele consegue levar a melhor em canto nenhum, e eu fico assim, meu Deus do céu, eu fiquei com pena dele, ele é tão medíocre, velho. Que dá pena.
Ele literalmente perdeu a magia, não consegue fazer mais nada.
Não, mas é que, então, ele acho que eles diminuíram, floparam muito ele, né? Que ele devia ser um personagem muito mais inteligente, muito mais sarcástico. Eu acho que ele falta muito de Coringa no Loki, né? Falta muito dessa parte mais cachorro correndo atrás do carro e não sabe o que vai fazer. Mas ele é mais inteligente nessa parte. Mas até aí, tudo bem.
Não, a gente aceita, né? A gente vai assistindo e aceitando.
Logo que ele chega na TVA lá, a gente descobre que a TVA é uma... Digamos que era o quê? Uma repartição do tempo pra comandar as anomalias temporais, né? Que são as variantes que a gente comentou, que são o... pequenos espaços no tempo onde personagens, eles são, fogem do normal, né? Quando... É isso, né? Mais ou menos o que seria uma variante.
Sim, é... Qualquer mudança que não tivesse de acordo já criaria uma variante. De início parece que seria um grande evento, mas depois você descobre que literalmente, se eu escolho tomar chá ou café, isso já cria uma variante já.
Eu acho que foi bizarro, velho.
É, mas isso é bizarro, porque a gente sempre fica naquela velha pergunta do e se, né?
Entra aquele negócio de teoria do caos, né? Aquela história de uma borboleta bate as asas num lugar, gera um terremoto em outro, que cada pequena escolha gera dimensões, gera universos diferentes. Nesse caso, gera linhas temporais diferentes, né?
É, mas imagine, se você vai pela esquerda ou se você vai pela direita, cria duas linhas temporais diferentes, né?
Deu a entender, num diálogo que uma outra personagem, a Sylvie, vai falar mais pra frente, que o universo meio que cria isso porque ele nasceu ramificado e ele foi obrigado a ficar numa linha única, né, pela AVT. Uhum. Então, meio que ela fala que quando o universo ele quer se expandir de novo, ele faz isso através do caos. Por isso que ele consegue criar variantes tão distintas uma da outra, que você fala, nossa, mas cor de pele, o sexo da variante, tudo muda. Porque através do... Ele tenta criar um caos ali pra tentar ramificar de novo. Então meio que às vezes são opções suas e às vezes acontece de acontecer algo diferente.
É, entrando aqui, o Loki, ele é chamado ali pela TVA, né? O AVT, né? Pelo Mobius, que é o personagem do Owen Wilson, que, Jesus, eu não consigo prestar atenção em outra coisa senão o nariz dele.
É bizarro.
Maravilhoso.
Mas ninguém presta atenção em outra coisa.
Bizarro. Mas tudo bem. Eles iriam apagar o Loki ali, né? Mas aí ele pede ajuda porque tá tendo uma variante que até então a gente não sabe quem é que tá matando outras variantes durante pelo tempo afora aí, né? E ele pede ajuda porque a variante é um Loki, né? Ou uma Loki, ninguém sabia ainda o que que era, né?
A variante, eles estão tentando caçar essa variante, mas ela tá conseguindo derrotar, né, os agentes da TVA. Isso. E acaba roubando aquelas granadas temporais, né, que depois a gente que usa pra resetar. Então, eles estão tendo muitas baixas e aí quando o personagem lá do Owen Wilson, o Mobius, recrutar o Loki pra ajudar ele a caçar essa variante, né?
Basicamente a série começa com isso, né? Que a gente já descobre tudo que tá acontecendo ali, que é o aonde eles estão. Vocês acharam também que a cidade onde eles estão, onde fica, qual que é o nome da cidade e tal? Até aí, tudo bem.
Tentando lembrar.
Não, tudo bem. Isso não faz muita diferença também. Então, é onde eles ficam, porque tem uma teoria aí que fica dentro do reino quântico, né?
Faria muito sentido, porque é um local onde não tem magia, onde as pedras do infinito também não tem poder.
É.
Então faria sentido se ele fosse tão pequeno que não acontecesse essas coisas.
Ou que não fosse tão...
Eu não vi essa teoria não, mas eu achei interessante.
Não. Que você lembra quando no Homem-Formiga 2, se eu não me engano, quando ele entra pra buscar a Vespa original, aparece lá no fundo, tem alguns frames, aparece uma cidade lá no fundo, que tem lá, se você prestar atenção, aí logo aparece muito rapidinho também. Já estão criando uma teoria que ali dentro seria onde fica a TVA, né?
Pelo que mostra no final da série, pode ser realmente um algo válido, pode ser isso mesmo.
Ah, mas ou não, mas é porque talvez o Kang ele tenha alguma relação, né, com o Reino Quântico, pelo que eu sei dos quadrinhos. É porque eu não conheço os quadrinhos da Marvel, nunca li nada assim dessa alçada, mas eu sei que o Kang ele tá meio que envolvido. Ele tá relacionado com o Reino Quântico e ele tá confirmado no filme do Homem-Formiga, né? Então...
É que na realidade quem pode... uma outra teoria também é que quem pode estar ali é o Kang, porque o que apareceu na série não é o Kang, né?
É, o Kang é uma variante do que apareceu na série.
Exato. Se a gente for pros quadrinhos, o Kang, na verdade, ele é um conquistador temporal, né? Ele é um viajante do tempo. E ele tem várias versões nos quadrinhos. Ele se apresentou de... como personas diferentes nos quadrinhos. Então, O que, se a gente já for adiantar para o que ele aparece ali no final, uma das coisas que eu vi é que ele é uma das personas que nos quadrinhos é o Imortus. Que ele é inimigo do Kang, mas que na verdade são a mesma pessoa em períodos temporais diferentes. Então, o Kang ele já apareceu como 3 ou 4 personagens diferentes no universo Marvel. Então, aquela dali... tinha até muita gente, o pessoal lá do Sete Jagunços falaram que o ator que interpretou uma versão bem, assim, histriônica, até um pouco afetada, muito exagerada do personagem, que nos quadrinhos ele não é desse jeito. Então, uma das maneiras de explicar isso é que quando ele aparecer no filme do Homem-Formiga, o Quantumania, né, Quantumania, ele, ali sim ele vai aparecer como Kang, então vai ser uma personalidade diferente.
Vocês assistiram o Assemble do Loki? Aqueles que lançam
não,
de making
of? Não,
não vi também.
O ator, ele falou exatamente isso. Esse, aquele que permanece, que ele fez no último episódio, era uma tela em branco. Eles pegaram roupas de vários períodos diferentes de tempo e ele podia atuar como ele quisesse, porque o Kang vai ser vilão. Ele vai ter outra personalidade, outra mentalidade. Então é realmente pra ficar dois personagens diferentes.
Isso faz muito sentido com como o personagem é nos quadrinhos. Faz muito sentido.
Acho que isso foi muito comentado quando saiu o último episódio, né? Foi, acho que, talvez uma das críticas à forma como ele foi retratado. Mas, assim, a gente tem que lembrar que aquele realmente não é o Kang, né? Ele é uma variante. Mas, assim, eu confesso que eu também achei ele um pouco exagerado, meio caricato e tal. Talvez não fosse bem o que eu esperava.
Mas eu acho que era proposital aquilo.
Mas
né?
Eu não fiquei...
Não, era proposital, porém eu também não gostei. Eu também não gostei do...
Eu fico imaginando, uma pessoa que tá parada ali há tanto tempo, vendo o universo todo e não falando com ninguém, além de um reloginho animado, eu ficaria todo bizarro pra falar com os outros também, sem trejeito nenhum.
Não, eu não me apresentaria daquela forma, né? Eu me apresentasse, sei lá.
Pelo que o personagem... A gente já tá se adiantando falando do Kang, mas, assim, pelo que o personagem ele passa-se como um personagem que tá cansado, um personagem que já tá de saco cheio de estar ali, e não como um personagem afetado do jeito que aparece. Ele tá louco, né?
Aí aqui tá justamente isso, ele não parece o cara cansado, esperando, ele tá tipo, foda-se.
Você sabe o que? Quer ver um personagem cansado? É o Gandalf. O Gandalf é um personagem cansado.
Gostei da referência, realmente.
Agora ele, sei lá, mas até aí, né, sei lá, foi o personagem que... Foi o que a gente teve. Mas vamos lá. A gente teve o evento Nexus ali, que... Evento Nexus, não, desculpa, tô me adiantando aqui. Começaram a trazer o personagem do Loki, que a gente não sabia quem era ainda, que era a Loki, né? Que foi apresentado pra gente como a Sylvie, né? Como uma Loki. A gente pode falar uma Loki mulher, uma louca?
Cara, outra coisa legal de ver do Assemble, eu recomendo muito que vocês assistam depois, porque todo mundo ficou, essa é a Loki, essa é a...
A Loki é outro personagem.
Não, tinha a Loki, tinha a Lady Loki, e no final, essa daí, ela não é nenhuma das duas. A Sylvie, ela é a Encanto, que é uma aprendiz do Loki, e no caso aí, eles resolveram trazer ela como uma variante, porque falaram, vai ser muito mais interessante se ela for um Loki que nasceu como mulher e isso causou o evento Nexus. Daí todo mundo discutindo se a Loki ou a Lady Loki, no final não é nenhum nem outro. É um personagem que, baseada num personagem do quadrinho, criaram uma personagem nova.
Mas isso é meio comum, né? A Marvel fazer isso, pegar a origem de alguns outros personagens e condensarem em um personagem só. Mas eu compro muito ela como um Loki. Tipo... Me foi apresentada como Loki e eu compro isso, sabe?
Como ela foi apresentada na série, ela é um Loki que chamaram de outro nome, mas isso que ele falou é verdade, realmente, tem a Encanto, e quando quando a primeira aparição, que o pessoal foi lá nos créditos e viu o nome Sylvie, eles remeteram, na verdade não foi nem a Encanto nos quadrinhos, tinha uma outra personagem que era numa época meio obscura ali dos quadrinhos da Marvel, que era como se fosse uma Kid Encanto, entre aspas, estou fazendo aqui aspas com as mãos, vocês não estão vendo, mas é mais ou menos isso, que era uma humana que vivia ali na cidade que a Asgard um tempo ficou na Terra. Ela vivia nessa cidade que ficava abaixo de Asgard na Terra, que recebeu os poderes da Encantor. Ela não era a Encantor de Asgard, mas era uma humana que recebeu esses poderes, e na época até que o Loki nos quadrinhos era um adolescente, então eles faziam parte ali de uma equipe adolescente da Marvel juntos, e aí o nome da personagem Sylvie é o mesmo nome dessa personagem nos quadrinhos, só que da maneira que ela foi apresentada na série, ela é uma versão do Loki, isso tá bem claro.
E é legal ver que ela se chama Sylvie, né, ela se dá esse nome, porque ela não quer ser apenas um Loki, ela não quer ser apenas a versão feminina do Loki, ela perdeu a infância, perdeu a vida, então ela quer ser uma outra pessoa, ela quer ser ela mesma. Se deu esse nome e achei maravilhoso esse plot dela, que devia ser mais explorado.
E por fim, qual que é o evento Nexus dela, que a gente não sabe até agora, né?
E nem vai saber.
O evento Nexus dela é ela ter nascido mulher.
Não, não é isso.
Ela chega a falar lá em aquele planeta todo roxo, que o evento seria ela ter nascido mulher...
Lamentes.
É, Lamentes. E eles deixaram ela viver tempo suficiente até a linha temporal crescer perto da barra. Aí foram sequestrar ela lá pra AVT. Basicamente foi...
Eu acho que ainda vai ter alguma coisa. Sabe o que eu... Já se adiantando aqui, naquele episódio onde teoricamente o Loki morre, né, que acho que é o terceiro ou quarto episódio ali, finalzinho do quarto episódio.
É o final do quarto.
É no final do quarto. O terceiro é aquela barriga ali que não acontece nada.
A terceira é da bateria, né? Aquele episódio é o episódio filler da série, né?
Filler.
Mas nem tem muito o que comentar desse episódio, acho que é só aprofundamento de personagem desse, né? Só pra gente conhecer um pouquinho mais quem é a Sylvie ali, quem é... Eu achei que eles teriam a coragem de matar o Loki realmente e ela entrar no lugar dele.
Cara, seria uma ideia muito foda.
Seria uma ideia interessante.
Não, jamais isso aconteceria.
É tipo o filme da Viúva Negra, que era pra contar a história da nova Viúva Negra, não é pra contar o início da Scarlett Johansson.
Seria corajoso se eles fizessem isso, mas é Marvel, né?
Marvel não é corajosa assim, não. Mas, assim, voltando aqui à questão da Sylvie, do evento Nexus da Sylvie, a própria diretora, assim, dando entrevistas, né, que vocês sabem que a diretora, ela não vai estar mais à frente da temporada, né, e ela tá dando uma série de entrevistas, então ela foi questionada, né, sobre qual seria o evento Nexus da Sylvie, e ela deu uma entrevista que ela falou e não disse nada, porque basicamente foi o seguinte, que o evento Nexus pode ser qualquer coisa, né? Foi o que a gente falou aqui um pouquinho mais cedo. Pode ser desde você escolher um caminho diferente na volta para casa, né? Você atravessar a rua, pegar o caminho da esquerda, você, em vez de tomar um café, tomar leite, pode ser qualquer coisa disso. E quando você vê ali no o evento Nexus da Sylvie, e tá, isso aqui foi uma coisa, tá, que para quem não sabe, eu fiz comentários da série no canal da Tami, né? Tami Farias. Uhum. Não sei se vocês, amiga da gente, né, aqui a Tami. Então, eu comentei com a Tami, né, lá no canal dela, semanalmente, nós fizemos o apanhado do episódio por episódio, tá? E a conclusão que nós chegamos, né, assim, analisando lá a série, é que o evento Nexus da Sylvie era porque ela era uma criança boa, ela não era um Loki malvado que queria matar o irmão, ela era uma criança que estava brincando de Valquíria. Então, assim, talvez o destino da Loki, né, a Loki mulher, a Sylvie, fosse querer ser uma heroína, não se tornar uma vilã. E você vê que todo Loki ali na série, ele é meio que obrigado a ser o vilão, sabe? Então, acho que o caminho que a Sylvie estava tomando quando criança era para ser heroína. Ela estava brincando com os cavalinhos das Valquírias, ela queria ser uma Valquíria, queria ser uma criança boa, ela até queria ser uma heroína. Então, o que dá a entender pra gente é que o evento Nexus dela é esse, é que ela não poderia ser boa. Ela foi meio que forçada a ser uma vilã, sabe? E é meio complicado isso, porque realmente isso é uma coisa que fica, assim, muito subentendido. Nada é muito claro em relação a isso, não foi explicado, não foi explorado. Talvez venha alguma explicação para isso na segunda temporada, algo mais concreto. Mas também a diretora, como eu falei, ela falou e não falou nada. A conclusão que nós chegamos lá foi essa. E eu acho que, assim, pra mim faz bem mais sentido do que ela simplesmente ter nascido mulher, porque senão a gente teria um Loki jacaré. né?
Enfim. No texto dela de Lamentes, que ela tá conversando com ele no trem, dá a entender isso, que deixaram ela crescer até o ponto que não iam ter que podar a linha dela, que na, pelo menos na visão dela, ela ter nascido mulher é um motivo, mas pode ser que seja outro, mas na visão da personagem, pelo que deu a entender em Lamentes, simplesmente ela vê que a VT foi contra ela só porque ela nasceu mulher.
Ou se a gente tá vendo que o Kang, no caso, né, ou aquele que permanece, já sabia de tudo que ia acontecer, ele fez tudo isso pra ele morrer no final.
Na verdade, a partir do ponto de divisão ali, ele não sabia o que ia acontecer, mas ele pode ter... muitas coisas podem ter sido feitas de propósito por ele também.
Pode ser. Ele não sabia ou ele mentiu que não sabia. Poderia ser ali, a gente não sabe, né? Mas é. Bom, seguindo, a gente tem os outros personagens da série, que é o próprio Mobius, né? Que é o Owen Wilson, do Nariz Estranho. Ele é o quê? Ele é meio que o personagem ali que tá introduzindo pra gente o que, que é a EVT, né? Que é o. Esse órgão governamental, né? Mas repartição pública. Cara, aquilo ali, a EVT, acho que é uma puta de uma homenagem a Douglas Adams, que aquilo ali é o Guia dos Mochileiros total, em tudo ali.
Aquele comecinho ali é bem divertido, né? Eles mostrando como funciona. E aí é quando entra a parte da comédia da Marvel, né? Que tem muita gente que não gosta. Aquela cena inicial do cara que não quer pegar a senha e é deletado, né? E aí o Loki vai correndo mostrando que tá com a senha na mão. Aquelas gagzinhas que a Marvel adora fazer, algumas são exageradas, outras não, mas esse comecinho é bem divertido.
Mas aquela cena disso aqui é tudo que você falou e até agora, aí ele fala alguma coisa lá, isso é muito Douglas Adams. Mas basicamente é isso, o Mobius ali, ele só queria dar um jet ski, coitado.
Achei uma pena que não colocar. Isso é porque assim, o episódio já tá cheio de spoiler, né? Assim, se alguém veio escutar.
Desculpa, já faz assim, mais de uma. Né, já faz, né? O quê? Duas semanas com a série estranha, desculpa.
Né, enfim. Mas é isso. Achei uma pena que não mostraram nenhuma cena pós-créditos do Mobius andando ali de jet ski, porque era tudo que eu queria, velho.
Com o jacaré. Mas outros personagens, a gente tem ali a juíza Ravonna, que é um personagem meio dúbio, né? A gente não sabe muito bem o que ela vai ser. Acho que a gente vai descobrir muito mais dela na segunda temporada do que ela, pelo menos pelo final dela, né?
É uma personagem que, pelo nome, pelo menos o nome da personagem, também existe nos quadrinhos.
É baseada nessa mesma personagem. Se eu não me engano, ela tem ligação com o Kang. Kang, né? Kang.
Ela é mulher do Kang, né? Nos quadrinhos.
Ah, tá. Porque deu a entender, não sei vocês, mas deu a entender que ela sabia, ela tava escondendo. Deu a entender que ela fingiu surpresa, que ela fingia as coisas, mas ela tava sabendo as coisas.
Deu a entender também no final ali que ela vai ao encontro do Kang. Eu acho um pouco que aquele reloginho lá, Miss Minutes, né? Que eu acho que aquilo ali é o Kang por trás ainda.
Eu tava querendo muito que o reloginho fosse o vilão da série.
Agora
seria ser muito foda.
Seria interessante mesmo se fosse, viu?
Principalmente ali depois do sexto episódio, né? Quando ela aparece ali bem bizarrona, acho que seria bem legal mostrar a Miss Minutes bem sinistra. Mas sim, eu parto desse sentimento também, né? A Ravonna, desde o começo ali... Ai, gente, eu chamei ela tanto de Ramona. Eu passei a temporada inteira chamando ela ou de Ravena ou de Ramona, mas nunca conseguia chamar de Ravonna. Olha, a gente deu vários nomes, né? Tinha a Ravonna, a B-15, pra gente era a Ruby, e o aquele que permanece pra gente era o Voldemort, que era aquele que não deve ser nomeado. Ai, referências, saudades das lives. Mas eu fiquei muito com esse sentimento de que a Ravonna, ela tava, assim, escondendo o jogo o tempo todo, que ela sabia o que estava acontecendo o tempo todo, ela estava tentando controlar tudo ali, justamente porque ela sabia, né? Então, ela, obviamente, ela sabe quem está por trás daquilo, ela sabe a quem ela estava assim, meio que se reportando ou não. Então, assim, ela sabe tudo.
Mas será que ela sabe mesmo? Porque...
Sabe, tenho certeza que ela sabe.
Cena que ela, tem aquela cena que ela pede pesquisa pra Miss Minutes também e tal, mas não sei, me pareceu meio forçado, porque tipo... Tô pesquisando, vai que alguém entra pra fingir que eu não sei nada, sei lá.
É, mas assim, é que ficou um pouco. Pode ser que ficou um pouco dúbio nessa parte também, mas na parte que apareceu os Guardiões do Tempo animatrônicos lá, que aquela cena foi o nosso. Ai, qual que é o nome do vilão do Homem de Ferro 3 lá mesmo? Esqueci o nome dele.
O Mandarim.
Agora. Foi o Mandarim da série, né? Os Guardiões, ela ficou meio, né, não sabia se aquilo era verdade ou não, não sei se aquilo foi meio forçado, ficou bem esquisito, né?
Não, eu acho que ela tava, assim, eu acho que ela sabia, no fundo ela sabe, assim, algo dentro de mim, assim, no fundo do meu coração tá me dizendo que ela sabe.
É, vamos, e o que, que vocês acham de expectativas pro final dela na próxima temporada, o que, que você acha que vem dela depois?
Ah, eu quero saber qual é a dela realmente, né? Porque, assim, foi uma das coisas que eu achei muito estranho. É porque, assim, quando a gente assiste o último episódio, que a gente não sabe que vai ter uma temporada, né? A gente não sabia que teria uma segunda temporada até chegar ao pós-créditos. A gente assiste o sexto episódio com a sensação de que tem muita coisa solta ainda, né? Coisa pra ser explorada, coisa que não foi explicada, né? E a Ravonna, pra mim, foi uma delas. Porque eu fiquei o tempo todo me perguntando, tá, mas qual é a dessa mulher? O que é que ela sabe? E é, tipo, não ficou muito claro pra mim, né? Assim, as verdadeiras intenções dela. Porque ela fala ali que tá... Quando ela conversa com o Mobius, ela fala ali que tá indo atrás do livre-arbítrio, mas assim, então, tipo, não me compra, sabe? E eu fiquei esperando ver mais sobre ela. E aí, quando a gente vê que vai ter a segunda temporada, aí já dá até, assim, um certo alívio, né? De tipo, ah, tá, então quer dizer que tudo que não foi explicado nessa temporada vai ficar pra próxima, né? Então é isso que eu quero ver, né? Da Ravonna.
A gente espera, né?
É o que a gente espera, né? É o mínimo, né? Que é...
Eu achei até engraçado, porque tem uma cena que a B-15 vai pra onde a Ravonna... Ela trabalhava antes dela ser Ravonna, né? Tem até um outro nome no diploma dela na parede. E esse nome que tem no diploma... É o nome que a personagem do quadrinho usa como disfarce, como se ela fosse humana. Então já sabemos que eles mudaram também a origem dela. Ela não vai ser a mulher do Khan, ela vai ser uma pessoa normal que virou da VT. Então eu acho que pra frente ela vai ficar mais ambiciosa, ela vai querer crescer. Depois de tudo isso que ela já viu, que ela já conheceu, ela vai querer crescer em cima disso.
A impressão que eu tenho é que assim, ela não sabia tudo... Que foi mostrado pra gente no final da temporada, mas ela sabia muito mais do que o que ela deixava a entender no início, né? Então, assim, ela sabia que a AVT não era exatamente aquilo que eles falavam, mas eu também acho que ela não tinha noção exatamente de tudo que estava acontecendo ali. Agora, aparentemente, ela já tem essa noção... Então, realmente vai ser interessante ver como vão desenvolver isso numa segunda temporada.
Eu espero que a segunda temporada tem que responder bastante coisa. Aí que entra também, a segunda temporada será que vai se passar logo depois? Será que vai se passar depois do Doutor Estranho?
Não, eu acho que vai demorar muito ainda pra ter uma segunda temporada. Não, não vai ser ano que vem, não.
Não, não pode ser.
É, não vai. Eu ainda acho que vai demorar muito mesmo, porque... e é uma das vantagens desse tipo de série que a Disney tá fazendo, porque... pelo menos, claro, a gente. Eles podem não ter essa intenção, mas a impressão que a gente tem é que eles fazem um produto para se encaixar com a história, e não simplesmente faz o produto pelo produto, né? Daquele negócio de ter que estar todo ano, tem que ter uma temporada. No caso de WandaVision e Falcão e Soldado Invernal, não, é uma minissérie, né? Então é fechado, não deve ter continuação. E aí, Loki, como eles já anunciaram que vai ter continuação, beleza, eles anunciaram, agora. Não falaram pra quando, né? Então, pode acontecer de ser exatamente continuação direta, mas eu realmente duvido, porque tem pelo menos três produtos ou três continuações que aparentemente vai estar bastante ligado com isso. Um é o próprio Doutor Estranho, que apesar de ter a ligação com WandaVision, essa parte de abrir para vários universos, várias linhas temporais, pode ser aproveitado no Doutor Estranho. O próprio What If, né, que vai estrear agora, já estreia agora em, não sei se é final de julho, início de agosto, que já estreia o What If.
É agora, e...
em agosto.
A próxima é. Tá agora,
agora, é agora em agosto, né? E o próprio Homem-Formiga, né? Que vai ter o Kang como vilão principal. Então, tem pelo menos esses três pra acontecer antes de uma possível, não, de uma segunda temporada do Loki.
O What If eu nem considero muito, porque o What If é uma série animada, né? Então vai ser uma coisa
mais. Mas o What If é uma série animada, mas eles usam os atores dos cinemas pra fazer, pra interpretar os próprios papéis.
Não acho
que
um
outro que muda. Alguns, assim, os mais caros não foram, não.
É. Mas eu acho que o What If vai estar bastante ligado com isso. É claro que vai ser uma coisa assim, mais por fora, que vai mostrar as realidades paralelas, mas eu acredito que ali no primeiro episódio do What If, talvez eles falem dessas ramificações do final da série do Loki.
Cara, a grande vantagem da Disney é que essa série do Loki não se passa em nenhum lugar do tempo. Então eles podem enrolar pra fazer vários acontecimentos nos filmes e falar depois que é culpa da série.
Uhum.
Então eles podem manipular os roteiros meio que pra isso. A minha expectativa, né, é que eles acabem criando, sei lá, já tem planejamento pro Quarteto Fantástico, mais pra frente que eles criem aí os outros personagens da Marvel que não estavam com ela antes da compra da Fox, e junte os universos com o Loki, fazer o Loki colocar os personagens que não tinha antes no universo principal da Marvel ali.
É, mas foi meio isso que eu comentei, que vai ser o Crises Infinitas Terras da Marvel, né, que vai, ali eles vão juntar tudo.
Vem cá. A gente tá usando aqui o Crise nas Infinitas Terras. Agora vocês concordam que a Marvel se baseou em alguma coisa, né? Pra fazer o Loki, pelo amor de Deus. A série. Né? Porque a discussão no começo era porque não é baseada nos quadrinhos, nem a história original dos quadrinhos. Não,
mas aí se for pegar a Crise nas Infinitas Terras, os roteiristas de Loki iam se basear num evento de uma outra editora?
Sim, a concorrente.
Não, não, não sei.
Não, mas tudo que foi feito ali, a DC já tinha feito antes.
Não, mas isso desde os anos 60, desde que foi criada a Marvel.
Não, mas ainda assim, a gente pode até... É lógico que os mutantes não foram apresentados ainda, mas a gente pode até criar a Dinastia M aqui, porque...
Sim.
Né?
Fazer uma Dinastia M ao contrário, ao invés de nada de mutantes, fazer só mutantes daí.
Só mutantes, ou o que, né? Então, eu esperava que isso tivesse acontecido na série do WandaVision. Eu achei que eles iam dar o início aos mutantes ali, por conta disso. Mas simplesmente ignoraram essa parte, né?
A Mônica Rambeau deu a entender que, pelo menos, poder a Wanda consegue dar pros outros. Só não sabe se é mutação ou não.
Mas eu acho que esse foi o grande problema do WandaVision, foi criar essa expectativa nas pessoas por justamente conhecer a história dos quadrinhos, né?
Ainda assim, porque eles... Porque foi meio que inspirado na Dinastia M, ali, o finalzinho, pelo menos, né? Mas, né, deixa pra lá, porque isso aí não vai ser...
eu acho que, realmente, assim, o Loki, ele abre as porteiras do inferno, né? Tipo, ó, abre aqui as porteiras, vem todo mundo.
Não, isso é verdade. Ali, aquele final ali, com todas aquelas ramificações que aparecem, né? Mostrando a linha do tempo se dividindo e depois dividindo. Ali é o pontapé inicial para tudo isso que eu falei. Eles vão poder contar histórias agora, e isso é uma coisa pode ser uma coisa interessante, porque eu não sei se isso é uma coisa minha de leitor de quadrinhos, vocês... que não acompanha tanto os quadrinhos, pode não ter o mesmo incômodo que eu tenho, porque quando eu vejo... sei lá, já tá há 12 anos, né, de universo cinematográfico da Marvel, que tem os filmes, mas sempre tem uma ligaçãozinha que, se você quiser entender a coisa como um todo, você tem que ver lá 20 filmes, 3 séries, 30 animações, 80 curtas, para poder você entender tudo. E chega um ponto que uma pessoa que tá chegando agora nesse universo vai olhar assim, pô, então quer dizer que para eu assistir o filme ou a série que vai ter agora da Mulher Hulk, eu tenho que assistir 10 anos de produções cinematográficas e de série para poder entender o que tá acontecendo aqui? É claro que não vai ser exatamente isso. Você não precisa de toda essa bagagem para poder entender um produto isolado, mas você... pegar, ter a experiência completa, né, que o pessoal gosta de falar, ter a experiência, você tem que ter assistido, ou pelo menos saber o que aconteceu nos outros. E isso é um problema constante nos quadrinhos, né, que tem a continuidade do ponto de entrada, né, que quem vai, quer começar a ler quadrinhos agora, vai pegar um gibi, é um gibi que tem, tá lá numa parte de uma coisa que já tá acontecendo há 2-3 anos, no mínimo. Então, será se isso não vai impactar ao universo cinematográfico, você ter uma coisa tão interligada que vai afastar o pessoal a pegar essas coisas novas, o que mais ou menos acontece nos quadrinhos? Isso foi uma discussão que eu tive lá no grupo da gente, dos Sete Jagunços, eu fui voto vencido. O pessoal falou que ninguém liga pra cronologia, que ninguém vai se importar em assistir tudo. Mas é uma coisa que me preocupa.
Então, eu entendi, eu entendo isso, porque assim, eu também cheguei a ter essa discussão, né, da questão de ser um acontecimento extremamente importante que tá dentro de uma série fechada, dentro de um stream que quase ninguém paga. Quase ninguém, entre aspas, né, que a gente sabe que muitas pessoas assinam a Disney Plus, mais Marvel e Star Wars, tá? Mas, assim, o que eu quero dizer é a questão da limitação da mídia, né? É uma série que tá limitada a um streaming. Eu fui voto vencido por causa da pirataria. Porque o fã vai baixar e o fã vai ver de qualquer forma. Mas eu digo assim, tá, mas não tem só esse... Assim, claro que o produto é feito pra um público, que é o público que paga e corre atrás, tá? Mas, assim... Eu fico pensando assim, tipo, algumas obras que não vão para o cinema, por exemplo. Tem um certo tipo de público que só vai assistir quando passar na televisão. Tem um certo tipo de público que só vai assistir se tiver no cinema. Não vai parar para assistir a série. Tem público que não vai querer parar para baixar.
A gente esquece que, por mais que, tipo, o público que gosta tanto desse tipo de filme, série e tal, é um nicho muito pequeno, diferente ao público que vai no cinema, tem gente que vai no cinema simplesmente por ir, não está ligando se é filme da Marvel, se não é, é um nicho muito pequenininho de quem que realmente está importando com isso, né?
Aí eu fui voto vencido por isso, né? De, tipo, ai, porque o fã vai baixar pra ver. Ah, porque o fã vai pagar pra ver qualquer coisa.
Quem quer? A gente sabe que, na realidade, quem quer ver vai dar um jeito. Não importa se vai baixar ou não.
Agora também tem aquela coisa da facilidade, né? Quando você tá no streaming, é muito mais fácil do que você ir lá, procurar um torrent, baixar, procurar uma legenda que sincronize. Aí, se você não quiser ver no computador, quiser ver na TV, você tem que tem que ligar o computador na TV, ou botar num pendrive, ou num HD externo, enfim, é trabalhoso. Não, é claro que no streaming é muito mais fácil. Tem esse empecilho de ser de nem todo mundo ter acesso, de ser uma coisa cara, mas enfim, no cinema é muito mais acessível. Eu tinha a impressão de que as coisas que aconteceriam nas séries, mesmo com até o final do eu tô doido pra falar Capitão América e Soldado Invernal, do Falcão e do Soldado Invernal,
aparece no final do episódio.
Eu tinha a impressão que isso seria muito assim, ia ter algumas coisinhas que iam reverberar pro cinema, mas que ia ser tudo muito fechado. Mas aí, com o final do Falcão e Soldado Invernal, que é o Falcão se tornando o novo Capitão América e já sendo anunciado um filme pra ele, aí eu já vi diferente. Então, eles realmente estão querendo fazer com que as pessoas vejam as séries. E assim, é inevitável. Vai chegar uma hora, não sei se daqui a mais 10 anos, se daqui a mais 5 anos, se daqui a mais 15 anos, vai chegar uma hora que eles vão ter que colocar um novo Tony Stark. Que eles vão ter que colocar um novo Steve Rogers. Então, vai ter um reboot disso. Mas eu fico pensando, se vai ter esse reboot porque a coisa inchou demais e aí eles querem simplificar para começar a contar uma nova história com outros atores, com aqueles personagens, ou se por realmente por decisão criativa, entendeu?
E agora, com a questão do multiverso, eles têm tudo na mão, porque eles podem pegar outros atores.
Com essa parte do multiverso, eles podem simplesmente contar uma história, escalar um outro ator como Tony Stark, fala assim, não, essa aqui é a história dessa variante, e eles podem, inclusive, ao invés de fazer um universo compartilhado, fazer histórias fechadas.
Sim.
Aquele personagem...
Vai poder ser tipo as animações da DC, que tem as animações que seguem uma linha histórica, mas tem as outras que são separadas e tá tudo ok, você pode assistir separado se quiser.
Porque normalmente essas paradas são melhores.
Sabe, o que me deixa doente com isso é porque eles perderam a excelente oportunidade de fazer isso com o Pietro, né? Porque me traz o Evan Peters pra ser o fake Pietro, que nem é o Pietro, outra coisa, mas agora, sei lá, velho, eu fiquei assim, ai, por que vocês fizeram isso em WandaVision? Pelo amor de Deus, me trazer um cara pra ser o fake Pietro, que não tem nada a ver com o Pietro, meu irmão, tô... E agora ele poderia ser uma variante do Pietro, ele poderia ser o Pietro, sabe? Então ficou, ai, por que, velho?
Ah, é, deixa quieto.
Mas no fim, falando de variante, a gente acabou indo direto pro final, a gente não falou que todo mundo da TVA são variantes, né?
Não, isso, realmente, a gente esqueceu de falar que todos são variantes ali.
Cara,
né?
A B-15, ela fez a Ruby no Lovecraft Country, aquela atriz é maravilhosa.
Maravilhosa. Maravilhoso.
Gente, eu bati o olho e falei, gente, tem dois atores de Lovecraft Country nessa série, tem que ser boa.
o próprio Kang é do Lovecraft.
É o principal do Lovecraft também. Mas, cara, ela descobre, tem toda a trama, porque tem duas tramas que eu gostei. Essa de todo mundo ser uma variante, e tem gente que sabe, tem gente que não sabe. No caso, só a Ravonna sabia, né?
Aparentemente, só a Ravonna sabia que... Foi o que eu falei, aparentemente ela sabia que tinha alguma coisa errada acontecendo. Eu não sei se ela tinha realmente a noção de que ela era uma variante ou se ela descobriu isso depois e tipo, não, isso aqui, mesmo eu sendo uma variante, o que a gente faz aqui é maior do que isso.
É, pode ser, mas ela sabia. Dá a impressão que ela sabia o tempo todo.
Sim.
E eu achei muito legal o negócio da Sylvie, porque chamaram o Loki porque... Um, era um outro Loki que tinha que caçar. E dois, ninguém sabia aonde estava se escondendo. E ela se escondia em Apocalipse. Daí você vai ver, não tem um fim do mundo. Basicamente, Apocalipse, ele pode ser regional. Daí eles mostraram Pompeia, mostraram do furacão ali. E, cara, eu achei isso bem legal. Não importa o que você mudar na história. Se vai todo mundo morrer, não vai fazer diferença nenhuma.
Ela ia pra pontos aonde ela não faria diferença, né?
Cara, isso eu achei maravilhoso, velho, essa ideia de roteiro de... você pode se esconder, porque o que você mudar aqui vai todo mundo morrer, então não vai seguir em frente.
Não vai fazer diferença, né? Não pode... Ela ia depois, quando acontecia o apocalipse, ela aparecia, né? Então não fazia diferença.
E daí você vê que, tipo, nesse do apocalipse é onde ela pega todas aquelas bombas que ela roubou do apocalipse do furacão, ativa tudo, e ali ela já começa... a ramificar toda coisa, mas aparentemente ali ela começa a ramificar e a turma já vai tentando consertar depois.
Eu senti falta de uma consequência real disso, né? Porque aparentemente o único objetivo dela era realmente entrar ali na TVA pra confrontar os guardiões. Mas eu fiquei meio assim, me perguntando o que aconteceu com as linhas do tempo, né? Porque ela criou ali todo um caos e tal. E eu fiquei tipo, nossa, era simples assim? Todo mundo correu e resetou? Só isso?
Não, mas eu acho que não resetaram ainda, não. Eu acho que ainda vai ter consequência ainda nos próximos filmes ou série que talvez eles vão mudar.
Não quer dizer... Não, mas agora que abriram as porteiras do multiverso, sim. Mas eu tô falando assim da primeira vez, né? Quando a Sylvie foi lá que invadiu a TVA, tipo...
Ficou meio que elas por elas ali, né? Não mudou
ficou
nada.
Meio que elas por elas. Tipo, foi um plot muito bom, mas que foi mal aproveitado, porque... vamos passar um dia inteiro nesse planeta aqui agora.
E só falando também, o Loki, a gente voltando um pouquinho, o Loki, ele é apresentado como um personagem de gênero fluido, né? Ô, Fer, o que seria um gênero fluido?
Gênero fluido é aquela pessoa que ela pode apresentar tanto características masculinas quanto femininas. Não é a mesma coisa que intersexo. Intersexo ele já estaria mais pra uma questão de genética. Ele tem XXY ou XXX, tipo, é uma questão mais de hermafroditas e tal.
Uhum.
Mas gênero fluido é uma pessoa que ela não tem, tipo, eu tenho que aparecer como um homem cis. Eu posso pintar unha, eu posso ter trejeitos mais femininos, eu posso ser masculino quando eu quiser, isso é gênero fluido. É o que a gente coloca na sigla como queer, é mais uma expressão. O gênero fluido é, algumas pessoas até brincam que é aquela coisa, né? Acordei hoje mais feminino, então vou me apresentar mais feminino. Acordei hoje, estou me sentindo mais masculino, quero mostrar para as pessoas que eu sou mais masculino. É bem expressão mesmo de como você se vê pro mundo.
Eu tinha entendido o gênero fluido de tipo, de uma certa forma, se aproveitar com cada situação que precisasse.
Não, não, não. A questão de gênero dele mesmo é expressão de gênero mesmo. Não é. Até faz muito sentido ele ser gênero fluido, porque, ele é metamorfo, né? Ele pode virar o que ele quiser. E quando ele. Eu tava esperando alguém fazer alguma piada com cavalo, porque quando ele engravida do cavalo, ele é uma égua. Ele não é um cavalo macho.
É, então, ele tipo, que dá a luz ao cavalo de Odin.
Sim, né? E, cara, eu achei genial. Tipo, já é mitologicamente, é gênero fluido também, né? Apesar de que na época que ele foi criado, a mitologia dele não existia esse termo. Mas ele sempre foi, assim. Ele sempre teve expressões masculinas, femininas. Ele pode virar um homem, pode virar uma mulher. Ele é metamorfo, ele pode ser o que ele quiser.
É, pra quem não sabe, aquele lobo que aparece no Thor Ragnarok é filho do Thor. Do Loki. Né? Sim, o Fenrir, ele é filho do Loki. Então, pra ver a loucura que não é.
Isso daí, vixe, até zoofilia entra. Achei interessante também que em Lamentes eles sugeriram a bissexualidade dele. Sugeriram não, deixaram bem explícito que podia ser um príncipe ou uma princesa. Uhum. Achei legal explorar a bissexualidade do personagem. Achei que podia ter explorado um pouquinho mais, mas ficou no hétero padrão ele com a Sylvie, apesar de ser narcisismo, ele se apaixonar por uma versão dele.
É, eu falei que ele é tão egocêntrico que ele se apaixona por ele mesmo, né?
eu achei legal pelo menos já começar a tocar nisso. Olha, apesar dele estar aqui com ela, ele continua sendo bissexual, ele continua podendo gostar de homens, podendo gostar de mulheres, podendo gostar de cavalos, ele gosta do que ele quiser.
É o que eu falei do gênero fluido, que ele se aproveita da situação que precisa.
Não, mas a questão de gênero realmente é expressão de gênero, não tem a ver com a sexualidade.
Entendi. Agora ficou mais claro, porque eu não sabia dizer o que, que era mesmo.
Mas são aí duas expressões que achei legal da sigla. Ele é bissexual e gênero fluido. Ele é meio queer, então, né? Ele quebra dois padrões aí, tanto de expressão de gênero quanto na questão sexual dele. O que talvez não vá ser muito, agora pelo menos, não vá ser muito explorado, afinal a Marvel é bem família, né? É lá pra 12, 14 anos.
Disney, né?
É, Disney, né?
É Disney, né?
Mas é legal porque eles mostram isso mais com uma forma mais comum. Tipo, olha, se ele aparecer namorando um cara... Ok, não precisa ter cena de sexo com o cara, mas você sabe, família tradicional brasileira, que agora isso é comum e vamos ter que mudar essas tradições.
Tá mudando, aos pouquinhos tá mudando. O problema é Disney, né? A Disney precisava botar, ser um pouquinho mais corajosa. Tipo, na Viúva Negra eu esperava que seria um outro filme. E a gente já comentou sobre isso, a gente gravou um podcast sobre isso já, que... poderia ter sido muito mais corajoso se eles tivessem matado criança mesmo e acabou, foi isso que aconteceu porque precisava ser aquilo, né? Mas não mataram e tudo bem, deixa quieto. gente, vocês têm mais alguma coisa pra falar da série? A gente sabe que faltou algumas coisas, ficou algumas pontas soltas que a gente vai ter que, na próxima temporada a gente acredita que... Ah, a gente faltou esquecer de falar dos outros Lokis, né?
Pô, é que eu ia falar, a gente tem que falar do Loki velho, o Loki clássico, o velho da van, aquela roupa esquecendo. Dos quadrinhos.
Maravilhoso, pra melhor... mim foi o melhor Loki, foi ele, o Loki melhor clássico.
Certeza, o melhor meme certeza. Pra mim é o cara colocar o rosto do velho da van nele, e ele criando a van pela ilusão.
Eu não vi esse, cara.
Mano, é muito bom, cara. O velho da van falando, glorioso propósito.
Ah, mas eu achei maravilhosa a cena do Loki clássico ali criando o Asgard lá, cara. Ficou
muito
foda,
bom, velho, muito bom.
Mas, e ele é um personagem sensacional, né? Quando ele conta ali a história dele, ele dizendo como ele sobreviveu, como ele passou milhares de anos lá. Eu tô falando milhares de anos, acho que cara, eu exagerei um pouco, né?
Mas eu fico vendo, eu imagino os fãs do Loki ficando puto, que olha, dava pra ele ter salvado, foi questão do roteiro, não sei o quê. E realmente, cara, o Loki tem magia, ele não usou magia por quê?
Era pra criar um clima dramático com o Thor, né? Realmente. Mas assim, tipo, o Loki morre, alguém ainda acredita quando o Loki morre, porque olha assim, tipo, nossa, sério, mataram o Loki. Aí, tipo, nossa, sério, trouxeram o Loki de novo. Trouxeram a série do Loki. Tipo, pra surpreendendo um total de zero pessoas, porque eu mesmo morro. Mas enfim, é a questão do Loki clássico, né? Que eu achei maravilhoso quando ele conta a história dele, de como ele ficou solitário lá no planeta, quando ele sentiu falta do irmão e tal. Eu achei maravilhoso, eu fiquei com peninha dele. Inclusive, ele poderia ser o Loki superior, poderia ser ele, mas sabemos que é o jacaré, né?
Não, cara, o jacaré devia ter uma série própria dele.
Locoste, né?
Cara, uma coisa que eu achei muito da hora foi o motivo do Kid Loki tá ali. Cara, seria muito louco. Ele matou o Thor quando criança, velho. Olha que da hora. Toda história que podia surgir disso.
A gente vê como o Loki atual é meio medíocre, né? Voltando pra história do...
Ele é minha boca.
Porque todo mundo é melhor do que ele. Todo mundo é melhor do que ele.
Ah, ele até fala pra Sylvie quando aparece o Loki clássico. Lembra? Gente, a gente é mais poderoso do que imagina. Né?
Sim.
E aos pouquinhos a Marvel tá introduzindo ali no universo cinematográfico dela os Jovens Vingadores, né? Porque
sim.
Já tem os filhos da Wanda e do Visão, vai aparecer a Kate Bishop na série do Gavião Arqueiro, que na verdade a série basicamente vai ser dela, né? O Gavião Arqueiro vai ser um...
Vai ser a introdução dela também.
Vai ser igual a Viúva Negra, vai ser a introdução do personagem novo com o mesmo nome.
Apareceu
uma série,
apareceu o Patriota na série do Falcão e do Soldado Invernal, né? Que é o neto do Isaiah.
Uhum.
E o Kid Loki apareceu agora. Então, tá faltando, pelas minhas contas, só tá faltando o Hulk Killing. E daqui a pouco tá chegando a série da Mulher Hulk. Então...
Da She-Hulk.
Mas o Hulkling, ele não é Skrull? Ele não vai vir no...
Ele é um Skrull, ele é um humano com... Um humano... Não, na verdade, ele é um Kree com Skrull, né? Ele é um...
Eu acho que ele pode aparecer no Invasões Secretas, hein? Que vai ter a série também, né?
Possível.
Pode ser. É bem capaz, é mais fácil, realmente. É porque eu lembrei do Hulkling e aí eu falei, não, o que tem mais perto é a série da Mulher Hulk. Mas, realmente, é mais provável aparecer numa Invasão Secreta da vida. Então, daqui a pouco teremos ou uma série ou um filme dos Jovens Vingadores.
Mas a Marvel tá colocando muita coisa, que às vezes pode ser que a gente só vai conseguir ver isso, tipo, a finalização disso daqui a uns 20 anos, né?
Já não vai ser mais com Jovens Vingadores, né? Já vai estar tudo velho, já.
Tem os Jovens Vingadores apontando, tem os Thunderbolts ali apontando também.
A própria Invasões Secretas. Gente, isso aí não é coisa só pra uma série, não. Vai ter, né?
Vai ter muita consequência.
Vai precisar ter mais consequência, né, cara? Senão vai ser um desperdício. Ah, gente, mas é isso. Eu acho que a gente falou bastante aqui, falamos bastante coisa. Agora eu deixo o tempinho um pouquinho pra vocês aí, falar um pouquinho dos projetos, do momento jabá de vocês.
Bem, então, gente, eu sou a Dani, né, Dani Souza. Primeiro eu quero agradecer aqui pelo convite, novamente, muito obrigada aí pelo espaço, por terem me recebido. A gente já tava meio que prometido, né, já faz um tempo, aí a gente conseguiu gravar agora, finalmente, que bom. Mas é isso, pra quem quiser conhecer melhor o meu trabalho, eu estou nas internets como Amazona Nerd, eu tenho podcast disponível em todas as plataformas, tá? Eu tô retomando aí o podcast, já tem episódio gravado, sendo editado pra lançar. Eu estou também na Twitch, eu faço gameplay de jogos retrôs, então tem lives aí, dia sim, dia não, tem live minha jogando aí, passando nervoso, passando raiva, ao vivo aí. E eu também tô nas redes sociais, eu tô no Twitter, no Instagram, tô no Medium também, pra quem quiser ler alguma coisa. Então, assim, gente, é só me procurar Amazona Nerd em todos os lugares que eu estarei lá. Eu prometo que eu sou uma pessoa acessível pra quem quiser trocar ideia, tá? É só chegar e conversar. É isso.
Ah, eu que agradeço por ter participado e finalmente ter dado certo, né? Faz tempo que a gente tá marcando pra gravar e já fica o convite pra próxima, já que a gente vai chamar, viu?
Obrigada. Eu faço as minhas palavras também. Convidado para participar do meu podcast também.
Agora a gente inverte. Marcos, aonde que a gente te acha?
Cara, a gente. Os nossos ouvintes podem me procurar lá no artefinalhq.com.br. Lá a gente toda semana tem alguns textos, principalmente sobre quadrinhos, né, que a gente faz alguns pequenos reviews, algumas matérias, algumas notas. E na podosfera, você procurando por Sete Jagunços, você tem acesso a todos os podcasts que a gente produz lá, que tem os Sete Jagunços, que é mensal, que é um podcast um pouquinho mais extenso. Tem o Pilha de Gibis, que toda segunda-feira, falando um pouquinho do que a gente leu, às vezes a gente pega um tema ou outro e conversa sobre. Tem o Omniverso, que os nossos companheiros lá falam de alguns quadrinhos que eu acho que às vezes só eles leram, mas é bem bacana, eles pegam umas coisas assim bem obscuras, falam também de livros, tem umas coisas assim bem diferentes até para quem costuma acompanhar os quadrinhos. E o projeto novo da gente, que é o A Pilha do Aranha, todo mês também um podcast exclusivo falando sobre o Amigão da Vizinhança. Tá, todos eles estão no mesmo feed, é só procurar por Sete Jagunços em todos os agregadores de podcasts. E quem quiser trocar uma ideia comigo, também tô em todas as redes sociais, né? Twitter, Instagram, é @MarcosFelipe. Pode adicionar lá, pode procurar, que eu tô sempre dando meus pitacos, principalmente sobre quadrinhos, o dia todo nessas redes. E, mais uma vez, eu quero agradecer o convite, foi bem bacana a gravação e... Também o espaço lá dos nossos podcasts está aberto. Vamos gravar qualquer dia juntos. E você será muito bem-vindo por lá também.
Opa, obrigado. A gente vai fazer o Jagunços Casts.
Estamos programando para depois da pandemia a JagunCon. Porque cada um dos integrantes é de um lugar do país. Eu tô aqui em Maceió, tem gente em Recife, tem gente no Rio Grande do Sul. Nossa, em Minas, em Manaus. Estamos espalhados pelo Brasil.
Vamos trocar figurinha, depois eu quero saber quem é o integrante recifense.
Ah, conversaremos, apresentarei ele para vocês e vou apresentar também o seu podcast pra galera lá, pra a gente trocar figurinhas na internet.
Ah, eu que agradeço mais uma vez e já fico com o convite para as próximas também, cara, que a gente vai ter bastante coisa de quadrinho para falar daí para frente.
Pô, só chamar que eu tô por aqui. Eu sou arroz de festa, chamou, eu apareço.
Pode deixar. E você, Fer, onde que a gente acha aí, cara?
Sou o Camarguinho do Ultra Combo Podcast, podcast mais focado em jogos e um pouco de cultura pop. A gente tá num certo hiato, mas você pode procurar a gente tanto nos agregadores quanto nas redes sociais, como @ultracombopod. E se quiser conversar com a gente, já que o podcast está parado, mas a gente continua conversando, no grupo do Telegram, que é t.me/ultracombopod. Lá você consegue bater papo, falar sobre as músicas de videogame que teve na abertura das Olimpíadas, falar sobre o que você está jogando e puxar assunto, só chegar.
Ah, legal, cara. E já fica o convite para as próximas também, porque a gente também vai ter muita coisa para falar aí, cara.
Mano, chamou, tô aqui. Tô
aí. Eu já deixo um convite aqui que eu quero falar sobre tarô. Eu sei que você tá mexendo bastante com
isso. Ô, rapaz. Então, consigo falar sobre tarô com videogame. Se falar de Persona, então, vixe, casou.
Olha aí, já fica o convite aí. A gente vai ter o que falar, cara. E já deixo aqui também, o pessoal que quiser entrar em contato com a gente, nas redes sociais, nós estamos tanto no Twitter quanto no Instagram, estamos como @fatorerronerd. E pra quem quiser mandar e-mail, contato@fatorerronerd.com e fatorerronerd@gmail.com. Só mandar pra gente, quiser mandar nude, quiser mandar xingando nós, manda qualquer coisa.
Mas avisa que vai mandar nude, que já teve outro cast ali que reclamaram que não pode mandar sem avisar.
Ô, louco. mas mande com consciência, né?
Sim.
Ah, gente, mas obrigado.
Melhor mandar o Pix, manda o Pix.
Pode mandar Pix. Isso a gente tá querendo mesmo. nas atuais condições, estamos precisando.
Chama na DM que manda a chave, né?
Vixe.
Manda a chave Pix, aí vocês mandam aí o Pix pra gente.
Gente, mas é isso então. Muito obrigado a todos e até a próxima.
Errors de gravação.
Quem quer trazer o enredo da série aí? Só o comecinho, só pra gente começar a falar deles aí. Ninguém quer. Vê um com o outro, não, né? Não. Aí tudo bem. Oi?
Desculpa, que tocou aqui o despertador.
Ah, não, de boa.
Este
programa foi editado por Audi Edições.